A audição. Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião de hoje. Começamos pelo ponto 1, a audição do Presidente do Conselho de Administração da Par Pública no âmbito do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega sobre os resultados das participadas do Estado e da situação económico-financeira do setor empresarial do Estado. Dou desde já as boas-vindas ao Sr. Professor Dr. Joaquim Cadete, Presidente da Par Pública, ao Dr. João Pinhão, Vice-Presidente, a Sra. Doutora Cristina Gouveia de Carvalho, Administradora Executiva. Sem mais demoras, dou a palavra ao requerente para a primeira interpelação. O Sr. Deputado Eduardo Teixeira, do Grupo Parlamentar do Chega, dispõe de 5 minutos, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Dr. Joaquim Cadete, Presidente da Par Pública, o Sr. Vice-Presidente Dr. João Pinhão e a Sra. Administradora Executiva Dra. Cristina Gouveia de Carvalho. O Partido Chega solicitou esta audição com um estudo da UTAU que nos ditava que o estado líquido agregado das empresas que tinham sido analisadas no universo da Par Pública tinha caído de 480 milhões de euros no ano de 24, tudo agregado, para um resultado, eu diria, no limite e no limiar dos resultados globais que ditam apenas para ser positivos, de apenas 11 milhões de euros, o que é um decréscimo abrupto nos resultados das contas das participadas do Estado. Ou seja, o lucro que poderia existir no global das empresas praticamente desapareceu e o resultado positivo do conjunto das empresas do Estado é negativo. Já em tempos, o Conselho de Finanças Públicas nos dizia e fez questão de realçar as entidades do Estado, e o Sr. Doutor está aqui porque presta aqui por contas, o Sr. Doutor está aqui porque tem que se sujeitar também ao escrutínio político da Assembleia da República, a maioria das empresas do Estado dá prejuízo. E 35 estão em falência técnica. Foi-nos dito pelo Conselho de Finanças Públicas, as empresas do Estado fecharam o ano 2025 com os lucros a colapsar. Quando passamos de 480 para 11, colapsaram. Esta quebra não resulta de uma pequena oscilação. O EBITDA caiu cerca de 455 milhões de euros. Os gastos totais cresceram quase 1.000 milhões de euros, os gastos, muito acima do crescimento de receita, que não ditou o mesmo crescimento. Isto significa que houve mais atividade, sim, mas houve, sobretudo, muito mais despesa, menor eficiência e menor capacidade de gerar resultados. O problema é ainda mais grave quando olhamos para a compensação destes resultados. As empresas públicas financeiras e as empresas não classificadas até melhoraram alguns indicadores, mas as empresas públicas não financeiras, e em especial as empresas reclassificadas no perímetro das administrações públicas, registaram uma degradação expressiva. É precisamente aí que se encontram muitas entidades cujo impacto acaba por recair diretamente nas contas públicas e, em última instância, nos contribuintes portugueses. O Excel que nos foi enviado, entretanto, pedindo a desagregação por empresa pública, para percebermos melhor onde estavam os fatores de preocupação, e entre as maiores deteriorizações do resultado líquido surgem muitas entidades ligadas à saúde. Várias unidades locais de saúde, a Parvalora, a NETAP, a Construtora e a Construção Pública, o IPO do Porto, entre outras entidades também de outros setores não financeiros. Isto mostra que não estamos perante um problema abstrato. Estamos perante empresas concretas, setores concretos e decisões concretas de gestão, tutela e acompanhamento. Por isso é que nós pedimos estes dados para o tal desagregados. É por isso que a presença da Par Pública nesta audição é relevante. A Par Pública não pode ser um mero observador externo. O setor não gera as empresas ou a participação do Estado apenas movendo no tabuleiro as nomeações políticas que possa querer e entender fazer. É uma entidade central na gestão da participação pública e presta apoio técnico ao Ministro das Finanças. Por isso, a pergunta que se lhe impõe é muito simples. Que acompanhamento foi feito? Que alertas foram emitidos? Que medidas foram propostas? E que consequências existem perante a degradação tão expressiva dos resultados? Não basta dizer que o setor empresarial do Estado ainda não apresentou um resultado positivo de 11 milhões de euros. Isto seria uma leitura minimalista, ter um resultado tão no limiar do zero. A verdade é que o setor passou de um resultado agregado de quase meio bi para este resultado quase de zero. Quando um setor empresarial público perde quase toda a sua margem, a questão é apenas, não é apenas contabilística, é uma questão de sustentabilidade, de responsabilidade, de respeito pelo dinheiro dos portugueses. Primeiro, quais foram as empresas que mais contribuíram para a queda destes 469 milhões de euros no resultado agregado do setor empresarial do Estado? A relação das empresas públicas classificadas, que são precisamente as mais penalizadas nas contas públicas, que mecanismos existem para impedir a repetição anual de déficits, prejuízos, reforços, financiamento público? O setor da saúde, várias OLS com agravamentos muito expressivos, dívidas sem fim para pagar no setor da saúde, que vai afetar até o déficit este ano. A parte pública acompanha pelas entidades apenas numa lógica formal ou tem capacidade efetiva para avaliar planos de eficiência, controle de custos e sustentabilidade financeira? Relativamente à TAP, como avalia a parte pública a queda dos resultados de 2025 e que impacto pode ter na valorização da participação pública no processo de privatização? Será que valerá menos? Gostávamos de ter a sua pergunta, porque proteger os valores de ativo da empresa com aviões que neste momento já estão parados, não é por causa da greve, já estavam parados antes da greve, estamos a assistir a uma degradação antes de sua alienação. No caso da Parvalorum e de outras entidades com ativos problemáticos, qual é, já vou terminar, Sr. Presidente, a estratégia? Continuar a arrastar perdas, alienar, encerrar? Quando é que termina este filme de Parvalorum? Quando é que termina o filme também do Banco Privado Português, que, ao que dizem, só tem quadro pessoal, mas não está a funcionar? Qual é o calendário? A UTAU mostra que os gastos cresceram mais depressa que as receitas. Que explicações concretas existem para este diferencial? Foi aumento pessoal, fornecimentos e serviços externos, custos operacionais, encargos financeiros, imparidades ou má gestão? Para o Chega, o ponto é claro, e termino. As empresas públicas não podem ser só uma zona de conforto para a má gestão, nem mecanismos permanentes de transferência para os contribuintes. O Estado pode ter empresas, mas tem de gerir com rigor, com transparência e com responsabilidade. Quando os resultados caem desta forma, alguém tem de explicar porquê, quem falhou e o que é que vai mudar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, dou a palavra ao Sr. Presidente da Par Pública, Sr. Professor Joaquim Cadete. Dispõe de 5 minutos com a devida tolerância. Tem a palavra.
Muito obrigado. Bom dia a todos. Muito obrigada por o convite para estar aqui presente. E agradeço desde já a intervenção do Sr. Deputado. Relativamente ao universo da Par Pública, importa recordar que a Par Pública gere participações em 9 sociedades. E, portanto, e nessas 9 sociedades, que posso enunciar, que são as Águas de Portugal, a Estama, Fundistamo, a Imprensa Nacional, CIMAB, a Companhia das Lesírias, a Floresta Gala, Circuito Estoril e Sascur. E relativamente a estas 9 sociedades, e elas já apresentaram contas em 25, a Par Pública ainda não apresentou as contas consolidadas, uma vez que decorre de um processo interno de elaboração, uma vez as participadas terem apresentadas referidas contas, mas do universo que a Par Pública gera, verifica-se o seguinte. Em termos de EBITDA, o EBITDA acumulado acresce de 24 para 25, 31 milhões de euros. O que significa que, na realidade, em termos percentuais, o EBITDA não cai, o EBITDA sobe. Em termos dos resultados que, mais uma vez, que estas sociedades elas já apresentaram, em termos do resultado líquido, o resultado líquido relativamente de 24 para 25 não cai, antes, por contrário, sobe 20 milhões de euros, o que significa um acréscimo de 10,6 milhões. Portanto, daí que a Par Pública apenas pode responder pelo universo que em si tende a monitorizar e que faz o acompanhamento trimestral das participadas, com recessões e com uma troca permanente de comunicações entre as várias participadas e, nesse sentido, face à solidez da Par Pública em si e do grupo, nós é apenas isso que podemos afirmar e nada mais. E desde já agradeço a atenção e, mais uma vez, o tempo disponibilizado. Por fim, ainda porto talvez mencionar que todas estas sociedades, elas próprias, desenrolam a sua atividade no âmbito da autonomia de gestão que possuem e do qual a Par Pública, como acionista, naturalmente tende a monitorizar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Deputado Eduardo Teixeira, tem a palavra para...
Sr. Presidente, era um pedido de esclarecimento à mesa no sentido de que, se fosse pedido ao Sr. Dr. Jorge Cadete, que não se refugiasse na questão das 9 empresas detidas diretamente, que são CGPS, que se referisse à informação que nós podemos disponibilizar, e que eu peço à mesa que disponibilize ao senhor, Presidente, das 128 empresas que foram analisadas, e portanto não são 9, setor, são 128 empresas do setor empresarial do Estado que foram analisadas pelo TAU, do universo da parte pública. 128.
Muito obrigado,
portanto,
Sr. Deputado.
Darei essa nota para ser distribuída.
Aliás, distribuir.
A mesa tem e pedia que fizesse chegar ao Sr. Presidente da parte pública.
Muito obrigado. Muito obrigado. Sr. Presidente, gastou cerca de 2 minutos. Temos ali o contador, 2 minutos e 8 segundos. Sr. Presidente, tem algo a acrescentar?
A única coisa que tenho a acrescentar é que o universo da parte pública sobre o qual nós somos responsáveis é verdadeiramente as 9 participadas, nada mais.
Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, nós pedimos uma audição para analisar a totalidade dos resultados das 128 empresas que nos foram disponibilizadas pelo TAU. E nessa perspectiva, a parte pública tem uma ativa participação em 128 empresas de forma direta e indireta, e não só apenas sobre 9 empresas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado do Carneiro está a pedir a palavra para...
Sim, só um ponto de ordem à mesa, Sr. Presidente, porque eu acho que era importante esclarecer no âmbito desta audição, e portanto, se o Sr. Presidente puder esclarecer, dentro das entidades que gerem participações sociais do Estado, eventualmente a parte pública não será a única, e portanto era importante esclarecer isso, porque eu acho que não está totalmente claro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu não sei se o Sr. Presidente da Parte Pública quer dar uma explicação clara sobre essa matéria. Se podemos...
A única coisa que posso dizer é que as 9 empresas em si, essas são da competência da Parte Pública, as restantes cabem à ETEV.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, peço desculpa. Vamos então dar lugar aos restantes grupos parlamentares. Começamos com o grupo parlamentar do PSD. A Sra. Deputada Bárbara Amaral Correia dispõe de 5 minutos. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo naturalmente por agradecer a presença do Dr. Joaquim Cadete, do Dr. João Pinhão e a Dra. Cristina Gouveia de Carvalho. Na sequência de um relatório da OTAU, foi público nos jornais títulos como Empresas do Estado agravam prejuízos. E naturalmente que isso gera alarme público e a natural preocupação no Parlamento no sentido de esclarecer o que é que está em causa e qual é que é o papel da parte pública neste âmbito. De acordo com o relatório da OTAU, como sabemos, não discriminava que entidades estariam a contribuir tão negativamente para este resultado e precisamente por isso o Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata sugeriu na COFAP e os restantes partidos concordaram que fosse pedida informação mais detalhada. Por exemplo, a título de exemplo da informação detalhada da OTAU, temos 400 milhões de EBITDA, mas só cerca de 40 ULS representam 2,2 mil milhões negativos. E, portanto, a primeira pergunta que eu gostaria de colocar é de saber que entidades em concreto contribuíram para este resultado presumo que algumas delas sejam empresas relacionadas com a área da saúde, mas também gostaríamos de saber como é que isso era espelhado no passado, antes da reforma que criou os LS. Por outro lado, gostaríamos de questionar que despesas é que contribuíram em concreto para a auditorização dos resultados e dar uma nota de que, se estivermos a falar das despesas associadas à prestação e ao reforço dos cuidados de saúde, isso merece naturalmente um reparo positivo da nossa parte, o que não invalida a aferição sobre a eficiência da despesa e o combate ao desperdício. Questiono ainda se a auditorização dos resultados significou um aumento do endividamento das empresas e se sem as empresas da saúde, qual é que seria o resultado líquido das demais empresas agregadamente. Por outro lado, sabemos que as despesas com a saúde têm vindo a aumentar ao longo dos anos muito significativamente e, portanto, está aqui também espelhada de alguma forma esse aumento com, se no fundo também está espelhada de alguma forma esse aumento com a prestação dos cuidados de saúde nas empresas ligadas à saúde. Portanto, no fundo, aquilo para nós é importante é perceber se há algum problema estrutural em todas as empresas públicas ou se é um setor específico. E se a OTAU analisou todas as empresas com os dados finais e se, onde esses resultados se tenham deteriorado, saber se existem razões para esse efeito. Por exemplo, se houve um aumento da prestação dos cuidados de saúde e, por isso, a despesa associada é eficiente e necessária. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. O Sr. Deputado Miguel Costa Matos, dos 25 minutos, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, cumprimentar o Sr. Presidente e a Sra. Direção da Par Pública e endereçar uma mensagem de agradecimento a todos os trabalhadores do setor empresarial do Estado, em particular das participadas da Par Pública, que diariamente fazem um trabalho importante em prol de serviço público do nosso país. Infelizmente, aquela que é a conclusão que podemos chegar e a razão para estarmos nesta situação é que podemos verificar uma muito acelerada degradação da situação económico-financeira do setor empresarial do Estado. Essa é a conclusão clara daquilo que é o relatório da UTAU e da discriminação que, entretanto, foi solicitada. E, quando nós solicitamos essa discriminação, há uma matéria que fica evidente. É que o setor da saúde está numa situação dramática que merece a nossa maior preocupação. De facto, há um agravamento muito significativo do prejuízo das empresas públicas na área da saúde e, se bem que isso naturalmente tem a ver com o aumento de gastos com cuidados assistenciais, também tem a ver, por contrapartida, com a falta da receita que essas empresas públicas recebem. Porque foi determinado por este Governo que deveria haver limitações orçamentais nas transferências que eram feitas para as unidades do Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, a primeira questão que deve ser colocada à par pública tem a ver com uma questão de gestão pública. Para que nos possam elucidar, a partir do vosso ponto de experiência, quais é que são as consequências para um gestor público quando a sua tutela, quando o seu acionista, não coloca capital suficiente e vêm só obrigados a incorrer em dívida comercial ou dívida financeira, em pagamento sem atraso, como está a acontecer em catadupa no Serviço Nacional de Saúde, para poderem manter a sua atividade operacional. Mas, infelizmente, quando nós olhamos para as áreas não-saúde, verificamos que também há, infelizmente, muitas empresas que têm dívidas que resultam do Estado não terem capitalizado adequadamente essas empresas, como é o caso, por exemplo, do Metropolitano de Lisboa, em que nós vemos casos em que há uma dificuldade em conseguir fazer singrar a empresa. Mas, infelizmente, senhoras e senhores deputados, senhor Presidente da Par Pública, nós não conseguimos escrutinar isto regularmente. Pela primeira vez em 6 anos que estou aqui, estamos a conseguir fazê-lo. Isso é um motivo muito claro. É que a lei não é cumprida. E não é cumprida, em primeiro lugar, pela Par Pública. A Par Pública tem a obrigação legal de publicar o seu relatório de contas. Tem a obrigação legal de publicar as suas plano de atividades e orçamento. E não o faz. E não o faz porquê? Porquê que viola a lei? É que digamos uma coisa muito clara. Nós já recebemos resposta do Sr. Ministro das Finanças em relação a isto, alegando algum tipo de segredo. Não há qualquer tipo de segredo que justifique violar a lei. Nem muito menos de produzir documentos expurgados às matérias que são confidenciais. Nem há nenhum motivo que recusem fornecer à Assembleia da República esses documentos, com a devida nota de confidencialidade, como esta Assembleia analisa diversas outras matérias que são confidenciais e que são tratadas dessa maneira. Ora, o mesmo sucede com o processo de venda de participações. Vossas Excelências lideraram e participaram num grupo de trabalho sobre privatizações, sobre venda de participações não estratégicas. Foi feito um estudo. Nós solicitámos esse estudo. Esse estudo foi-nos negado. Depois, foi aprovado em Conselho de Ministros essa mesma relatório, essas mesmas conclusões no sentido da venda das participações não estratégicas. E agora que Vossa Excelência está aqui e que, nomeadamente, dirige a venda de processos não estratégicos, nós temos uma pergunta muito simples para si. Quais é que são as participações não estratégicas que a Par Pública vai alienar? Porque, como Vossa Excelência sabe, a Par Pública publica quais são as participações que têm intenções de vender, mas, no entanto, as conclusões da deliberação do Conselho de Ministros não estão públicas. E, portanto, nós temos a expectativa que o Sr. Presidente possa, nesta audição, poder vir a esclarecer quais são, então, as participações não estratégicas. Porque a verdade é que a Par Pública devia ter vendido a Altri em devido tempo e não o fez porque este Governo bloqueou. A Par Pública ia vender o hospital da Cruz Vermelha, mas recentemente deixou de classificar essa participação como estando para alienação. A Par Pública deixou o circuito Estoril num processo de venda que ficou assim um bocadinho em águas de bacalhau, como diz o português comum. E neste momento está a vender a TAP, é verdade, mas a TAP não é sua. E na verdade uma grande parte do trabalho é feito pelos assessores. E portanto o que é que a Par Pública está a fazer? Deixou de ter o protocolo que tinha com a Gestam, vivo dos dividendos da Galp e da ADP. E quando nós olhamos para as orientações às participadas, que é uma coisa que de facto nos devia preocupar, nós verificamos que, bom, na parte da ETF não estão a fazer o trabalho deles, que há mais de 2 anos que não analisam nenhum. Eu vou repetir, há mais de 2 anos que não há um único contrato de gestão aprovado, analisado.
O que significa, como o Sr. Presidente sabe, que as suas deliberações e deliberações em todas as suas participadas podem vir a ser anuladas a qualquer momento.
Para concluir,
mas, Sr. Presidente, para concluir, em relação às orientações às participadas, é o próprio relatório da par pública que nos diz que não emitem orientações como acionista, que não definiram indicadores quantitativos para referir os objetivos de gestão. Sr. Presidente, para quando a transparência e o rigor que é devido à par pública?
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Costa Matos. Passar a palavra agora ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Sr. Deputado Mário Morim Lopes, dispõe de 5 minutos, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia, Srs. E Srs. Deputados, Sr. Presidente da par pública. O que motiva esta audição hoje é discutirmos o que é que se considera uma empresa estratégica que justifique que seja detida pelo Estado e, como tal, financiada pelos contribuintes. Segundo o PS, é porque isso é crítico para a nossa economia. Segundo o Chega, é porque não há problema nenhum do Estado ter empresas públicas e o PSD, à data, ainda não privatizou nenhuma, portanto, parece-nos que está satisfeita com a situação. Mas eu penso que pode ser instrutivo e até pedagógico nós fazermos aqui uma listagem de todos os investimentos que o Estado já realizou, dentro das 19 empresas da par pública, mas não só, indo até aos projetos de interesse nacional, para percebermos se, na verdade, isto é currículo ou é cadastro. Porque se nós recuarmos aos projetos, aos famosos projetos de interesse nacional, desde a Artelante, La Seda, Arténio Sines, todas elas acabaram em insolvência e, aliás, com implicações para outras empresas públicas, nomeadamente para a Caixa Geral de Depósitos. Quimonda e Tarian Solar, a mesma coisa, terminaram em insolvências e liquidações. A Golden Share da Portugal Telecom foi usada politicamente mais do que do ponto de vista económico. A FASEC foi o que foi, a TAP é um buraco sem fundo, o processo de resolução do BPN, enfim, ainda está por terminar e acabou, como bem sabemos. Os estaleiros navais de Viana do Castelo, enfim, foram salvos à 25ª hora, porque felizmente foram privatizados. Em Pordef, Arsenal do Alfeite, o Parque Escolar, outro buraco sem fundo, grande património do Partido Socialista, o Parque Expo 98, que descarrilou como descarrilam todas as empresas públicas, o Metro Mondego, a RAV de alta velocidade, o Ciresp, já para não falar do Ciresp, mesmo a própria atuação da Caixa Geral de Depósitos, essa felizmente nos últimos anos tem dado lucro. Ora, tendo em conta este cenário, a pergunta que se impõe é o que é, no entender da par pública, uma empresa estratégica para o Estado. Porque, empiricamente, é uma empresa que é um buraco sem fundo em que os contribuintes têm de estar continuamente a lá colocar dinheiro. E, portanto, não serve para muito mais do que isso. O que é que significa uma empresa estratégica para o Estado? Porque, de facto, isto não é currículo, isto é cadastro. Depois, outra questão muito importante é esta dualidade de critérios que se aplica às empresas privadas e às empresas públicas. As empresas privadas, se não fizerem um reporte adequado das suas contas, num período de 2 anos podem ter a sua atividade suspensa. E bem, têm de cumprir a lei. As empresas públicas não têm de cumprir a lei. Vivem à margem da lei. O Estado vive à margem da lei. Isto é absolutamente inaceitável. E, portanto, é inaceitável que existam muitas empresas, algumas participadas da par pública, que ainda não tenham feito o reporte das suas contas, cumprindo a lei. Cumprindo a lei. Não estamos a pedir nada de extraordinário, apenas que se cumpra a lei. E depois também, já agora, sobre algumas das participadas que a própria par pública gera, gostaria de saber qual é o interesse estratégico de ter a Companhia das Lusírias. O que é que se reveste estratégico para o Estado, para o interesse público, para o interesse nacional, de ter uma empresa que produz vinhos, gera cavalos, gera parque florestal e, enfim, algo que pode ser feito de forma concorrencial no mercado. O Sr. Deputado do Partido Socialista já está a discordar. Acha que sim, acha que o Estado deve produzir vinho. Sr. Deputado, se o Sr. Deputado acha que o Estado deve produzir vinho, faça-o. Faça-o, Sr. Deputado. Não use o nosso dinheiro dos contribuintes, nem o meu, para brincar à produção de vinho. Faça-o. Sr. Deputado, os senhores deputados têm liberdade, vivem num país livre, para se juntarem, para criarem uma empresa e para walk the talk. Fazer aquilo que apregoam. Não usem o dinheiro dos outros contribuintes, custa muito a ganhar. E, portanto, façam-no. Se acham que está interesse estratégico nisto, façam-no. Não usem o dinheiro dos contribuintes. E, portanto, a questão que se coloca é essa, para além da questão desta dualidade, porque é que as empresas públicas não têm que cumprir a lei, qual é o interesse estratégico de o Estado de ter este tipo de empresas que não justifica. E finalmente, para além de aquilo que já foi apontado, o que é que explica esta deterioração das contas? Não pode ser apenas, estas empresas públicas não podem apenas depender de transferências do Estado, nem de subsídios de exploração. senão continuam a ser um poço sem fundo, têm de gerar receitas próprias. Obviamente que se prestam serviço público, devem ser ressarcidas por isso por parte do Estado. Essa é a premissa. Resta saber se de facto que tipo de serviço público é que prestam. Mas admitindo que sim, devem ser ressarcidas no montante da provisão do serviço público desse valor. Mas para lá disso têm de conseguir gerar receita, senão não justifica que continuem a existir. E portanto a pergunta que eu deixo é, no entendimento da par pública, que, o que é que explica este desvio do ponto de vista das contas? E finalmente, porque é que depois de tantos e tantos requerimentos a pedir o relatório que resultou do grupo de trabalho, do qual a par pública faz parte, houve vários requerimentos, da nossa parte, da Iniciativa Liberal, dois, do Partido Socialista também houve, ou um ou dois, creio, dois requerimentos a pedir o relatório, já passou um ano, porque é que ainda não temos acesso ao relatório, tal e qual como não temos acesso aos relatórios e contas das empresas públicas. Ficam as questões. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, dou a palavra ao Sr. Presidente da par pública, Sr. Professor Joaquim Cadete, dispõe de até 15 minutos. Tem a palavra.
Muito obrigada pelas questões colocadas. Mais uma vez, eu tenderia a enfatizar aquilo que mencionei desde na minha primeira intervenção, que o universo da par pública é limita-se a estas 9 empresas, não 19 empresas, e as 9 empresas em causa não têm, não padecem dos problemas que estão aqui a ser discutidos. A verdade é que as 9 empresas em causa irão, tendo por base as contas que estão anunciadas e publicadas nas páginas das próprias empresas, e uma vez que elas aprovam as contas, tendem a publicá-las. A par pública ainda não publicou as contas de 25, uma vez que ainda não finalizou o processo. A Assembleia Geral ainda não se realizou. Uma vez que se realiza a Assembleia Geral, elas serão naturalmente disponibilizadas na página da par pública. E atendendo à informação que nós já recolhemos das participadas, mais uma vez gostaria de enfatizar que o EBITDA vai ascender a 538 milhões de euros, inclusive o EBITDA da Companhia das Osíris, que está aqui a ser mencionado, é positivo, não é negativo, não, portanto não é uma empresa que gera déficits. E este EBITDA acresce em relação ao ano 24 em 31 milhões de euros, o que significa que tem um crescimento de 6%. Em relação à questão mesmo que foi abordada da dívida, importa mencionar que a dívida no grupo par pública está em contração. 91% da dívida diz respeito às águas de Portugal e basicamente relaciona-se com os investimentos que a própria Águas faz. Os outros 120 milhões de euros que o grupo par pública ainda tem, que é a única emissão de obrigações da empresa, será amortizado em novembro deste ano. E, portanto, daí o grupo, em termos globais, encontra-se em boa saúde financeira, não padece dos problemas que estão aqui a ser ou que foram mencionados, e, portanto, daí que é isto que gostaria de enfatizar. Relativamente às questões que foram colocadas sobre a questão da a saúde, mais uma vez, não cabe à par pública responder sobre temas que não controla. E, portanto, a partir daqui nós não temos informações nem fazemos esse acompanhamento. Por fim, relativamente à questão, que havia uma questão que foi mencionada, quer dizer, não tenho muito mais a dizer para além daquilo que já destaquei, sobre o relatório da reforma do setor público empresarial. Esse relatório é pertença do Governo e, portanto, a partir daqui não cabe à parte pública, naturalmente, divulgá-lo, uma vez que colaborou, mas não é o detentor, o dono do documento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Carneiro, cada palavra
Sr. Presidente,
para...
apenas uma vez que nós pretendíamos discutir a matéria das empresas públicas e dados esclarecimentos que foram prestados, apenas para anunciar que o PSD vai requerer a audição da ETF.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou assim por encerrada esta primeira ronda. Eu já tenho algumas inscrições, portanto, parte do Sr. Deputado Eduardo Teixeira, Deputado Armando Mourisco, Deputado Frederico Francisco, Deputado Pedro Vaz e Deputado Miguel Costa Matos, que chama-se mais algum dos senhores deputados se pretende inscrever para a segunda ronda? Não? Então, muito bem, vamos dar então início à segunda ronda. Começamos pelo Sr. Deputado Eduardo Teixeira. O Sr. Deputado dispõe de 2 minutos, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Independentemente do Sr. Presidente da forma como nos respondeu sobre as competências da empresa que gera, de facto não nos contentou em nada. O Sr. preferiu e optou por se refugiar na formatação da nomenclatura de 9. Eu não quero que me responda nada sobre o circuito de Estoril e o que é que se faz no circuito de Estoril, que é uma das 9 empresas. Parece que então a parte pública não serve para quase nada. A sensação que eu tenho é que gere participações sociais de sociedades, gestora de participações sociais. O grupo ADP tem uma CGPS e um órgão de cúpula. A Casa da Moeda tem órgãos próprios. Todos nós sabemos que tem tudo órgãos próprios. A Companhia das Lesírias também tem um Conselho de Administração, tu tens um Conselho de Administração. A pergunta que lhe faço é o seguinte: então o que é que faz a par pública? Se eu estou com o currículo académico que tem, bem sei que não é responsável pelos resultados de 2004, dos meio bi de lucros que teve o setor empresarial do Estado, mas é responsável agora pelos 11 milhões e o limiar de quase zero. E o currículo académico que tem, que é repreensível e que lhe reconhece competências para o efeito, não nos traz nada e refugia-se numa perspectiva de nada querer dizer aos deputados desta Casa, que fazem um escrutínio político na Comissão de Orçamento e Finanças, ou seja, escrutínio também financeiro do setor empresarial do Estado. E tem que nos dizer muito mais, doutor, do que nos está a dizer. São 9 empresas, é o Circuito Estoril, é a Companhia das Lesírias, é o Grupo ADP e pouco mais, ou quase nada, nos pode dizer, e gastou na soma de todos os tempos aos senhores deputados pouco mais que 10 minutos. É muito pouco, doutor. Nós trazemos aqui temas que são importantes. O senhor tinha que ter aqui uma opinião, o Conselho de Administração tem que ter uma opinião, senão o que foi nomeado em 24 de agosto, desculpe que lhe diga, é uma falácia. Não é preciso ter tantos administradores para dizer o que o senhor nos disse, que são os grupos que gerem e têm a dívida e têm a cúpula. Não, não é possível.
Para concluir.
Deveria nos trazer aqui mais informação. E a pergunta que lhe faço é muito simples. Senhor, está contente então com o facto de não ter relatórios e contas aprovados? O setor iniciou funções há pouco mais que 8 ou 9 meses, em agosto do ano passado. O que é que nos pode dizer em relação, de facto, ao setor empresarial do Estado? Está ou não saudável? Ponto 1. Ponto 2. O setor da saúde, que há participações do Estado expressivas, que têm dívidas brutais
de pagamentos.
Está ou não também saudável? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Antes de passar ao... interveniente, só deputado um Carneiro, novamente.
Para. Não, se me permite, eu não queria voltar a insistir, mas eu acho que é importante perceber que chamamos a entidade errada para os esclarecimentos todos que os seus deputados pretendem. Deputado. Cada um coloca as perguntas que quiser, mas apenas para deixar esse
deputado. Muito obrigado. Sr. Deputado Miguel Costa Matos.
Para interpelar a mesa sobre a condução dos trabalhos, Sr. Presidente, entendendo aquilo que o Sr. Deputado Carneiro disse em relação a algumas das perguntas que foram aqui colocadas, eu tenho a registar que houve várias das perguntas aqui colocadas, tanto pelo grupo parlamentar do PS, como pelo grupo parlamentar da IEL, pelo menos, e tenho a registrar pelo menos algumas do Chega, que não mereceram qualquer resposta, nem tentativa de resposta da parte do Sr. Presidente da par pública. E, portanto, eu aquilo que vinha solicitar ao Sr. Presidente é que pudesse convidar o Sr. Presidente da par pública a mudar a atitude altiva que tem tido para uma atitude mais colaborativa e responsiva ao Parlamento. Muito obrigado.
Sr. Deputado, nós temos, antes de dar a palavra ao Sr. Deputado, aos Srs. Deputados, já vou dar as palavras aos Srs. Deputados. Me compreendem, as pessoas fazem as perguntas, existe aqui a flexibilidade e a amplitude necessária para os seus deputados fazerem as perguntas que entenderem e o Sr. Presidente da par pública fazer as respostas, responder da forma que entender, sendo certo que, obviamente, nós estamos numa audição, enfim, direcionada para um determinado tipo de matéria e que, obviamente, tem que ser abordada a matéria para a qual foi aprovado o requerimento. Eu, Sr. Deputado Carneiro, o Sr. Deputado Eduardo Teixeira tinha pedido a primeira palavra e depois passo a palavra ao Sr. Deputado Carneiro. Sr. Deputado Eduardo Teixeira, pede a palavra para...
Sr. Presidente, também no mesmo sentido que os outros grupos parlamentares, porque, de facto, para além de, como eu disse, 10 minutos de resposta global a tudo, ou muito menos que isso, foi o facto de não responder a quase nada do que eu perguntei. A TAP, que é um assunto que está em cima da mesa, tem uma participação direta da par pública. Tem uma participação direta. Não é 100%, mas é direta. E, portanto, gera. E a questão, eu fiz-lhe uma pergunta, face aos resultados da TAP. E ao setor, não se refugie naquela que tem 100% de participação. Diga-nos o porquê deste relatório da UTAU e esta discriminação, porque foi feito sob a par pública. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carneiro.
Sim, Sr. Presidente, apenas para, sobre a condução dos trabalhos, dizer que cada uma das entidades que nós aqui chamamos dá as respostas que entende que dar e nós ficamos satisfeitos com essas respostas ou não. Mas os senhores deputados também têm que ter alguma moderação no tom que usam, porque não são, quer dizer, não vêm assumir aqui uma função paternalista relativamente às entidades, que aqui são chamadas, podendo ou sentir-se legitimados ou usar o tom que muito bem entendem, nomeadamente um tom que muitas vezes é excessivo. Apenas para apelar a alguma moderação. Obrigado.
Muito obrigado. Também relembro que realmente as entidades são convidadas, não são convocadas e, portanto, obviamente, penso que também não houve aqui nenhum excesso. De vocabulário, mas de qualquer das formas, portanto, fica o Sr. Presidente da Parte Pública, ainda terá 10 minutos para responder aos, enfim, às questões que foram levantadas pelos seus deputados. Passa então a palavra ao Sr. Deputado Armando Mourisco. Sr. Deputado, disponho 2 minutos, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente Joaquim Cadete. A prestação de serviços partilhados às suas participadas é essencial na reforma do Estado e foi, inclusive, um grande designo dos governos do PS. Foi sempre uma das missões da par pública, uma das formas de criação de sinergias no setor empresarial do Estado e uma das razões de ser que justificam a existência da própria par pública. De acordo com o relatório e contas da Estamo, esta participada cessou no final de 2025 o acordo de recursos partilhados que tinha com a par pública. A minha primeira pergunta é a seguinte: que comentários é que esta sessão de acordo motiva ao Sr. Presidente? Acha, entende que outras empresas participadas podem seguir o mesmo caminho e qual é a estratégia para a par pública? A leitura
deputado,
do...
Só um momento, eu não, está inaudível o ambiente, não se consegue ouvir o Sr. Deputado. Podia, por favor, algum silêncio para o Sr. Deputado poder... poder continuar. Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A leitura do relatório e contas 2024 da par pública evidencia este cenário de cumprimento das normas de contratação pública. Das 9 empresas nas quais a par pública tem uma participação maioritária e que, portanto, são empresas públicas, só 3 cumprem as normas de contratação pública, sendo que a própria par pública também não as cumpre. A minha questão é muito simples, Sr. Presidente, é porque é que isto acontece? E o que é que a par pública vai fazer relativamente a esta situação que a todos nos deve preocupar? Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado Frederico Francisco. Tem a palavra, Sr. Deputado, 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começava por responder ao Sr. Deputado Mário Amorim Lopes, dizendo que, na nossa perspectiva, sim, consideramos benéfico que o Estado esteja presente em setores relevantes e estratégicos da economia nacional. Consideramos que é benéfico que o Estado tenha uma política industrial e de fomento. E, desse ponto de vista, sim, acho bem que o Estado produza vinho e azeite. E aproveito para perguntar ao Sr. Presidente, já teve a oportunidade de provar o vinho e o azeite da Companhia das Lesírias e se o recomenda. Relativamente ao outro tema que eu gostava aqui de trazer, é o tema da privatização da ANA e da privatização da TAP. Há um relatório do Tribunal de Contas sobre a privatização da ANA, um relatório de 2023, que aponta desconformidades graves e menciona que considera que o interesse público não foi devidamente defendido e aponta desconformidades graves, em particular à par pública na elaboração do caderno de encargos, desconformidades essas que a par pública não foi capaz de esclarecer no contexto do relatório. E este ponto é relevante porque a par pública tem agora a cargo um novo processo de privatização, privatização da TAP, também no setor da aviação, e portanto a pergunta que eu lhe deixo é que diligências é que realizou na sequência do relatório do Tribunal de Contas sobre a privatização da ANA e que garantias é que temos que essas desconformidades não se vão repetir agora no processo de privatização da TAP. E permita-me levantar uma questão em particular, que é uma questão que já foi aqui aflorada pelo Sr. Deputado Miguel Costa Matos, que é a contratação da assessoria financeira na privatização da TAP. Nós sabemos que a par pública adjudicou ao Citigroup a prestação de serviços jurídicos de assessoria relacionados com a privatização da TAP e sabemos também que meses mais tarde, para espanto do próprio Citigroup, a par pública anunciou que essa assessoria seria prestada pelo Bank of America. E, portanto, aquilo que eu perguntava ao Sr. Presidente é qual é que é efetivamente a entidade que está a prestar a assessoria estratégica à privatização da TAP, se consegue esclarecer qual é que é o papel destas duas entidades que foram contratadas para prestar assessoria, se estão a prestar o mesmo tipo de assessoria, se há alguma sobreposição no seu trabalho, se os trabalhos são distintos e efetivamente se existem outras entidades que estejam também a prestar assessoria neste processo e como é que foi feito o processo de contratação e de seleção das entidades. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado Pedro Vaz. Tem a palavra, disponho de 2 minutos, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Sr. Presidente da Par Pública, eu gostaria de fazer uma questão muito concreta para perceber se nos consegue explicar o racional que tem a ver com a aquisição por parte da Par Pública da participação social da Caixa Geral de Depósitos no grupo Águas de Portugal, do qual Vossa Excelência faz parte do Conselho de Administração. Como sabe, o capital social do Grupo Águas de Portugal é de 434 milhões e 500 mil euros. O que significa que o valor nominal da participação que a Caixa Geral de Depósitos detinha no grupo seria um valor de volta de 40 milhões de euros. Foi feita uma avaliação e pela avaliação daquilo que, tendo em conta o valor da venda por parte da Caixa Geral de Depósitos, terá sido feita uma avaliação à volta de 4 mil milhões de euros do valor da empresa, o que significa que depois o Estado comprou a uma empresa sua, que também é detida a 100%, essa participação de valor nominal de cerca de 40 milhões de euros por 375,5 milhões de euros. Admitindo que há aqui uma dimensão neutra no que diz respeito a este valor, porque depois é devolvido ao Estado em dividendos, eu vou até fazer aqui uma projeção de um resultado muito abaixo, provavelmente, daquilo que terá sido do encaixe financeiro da TAP, que vamos admitir que desse dinheiro que foi pago, que o Estado pagou a si próprio através da Caixa Geral de Depósitos, de 50 milhões, que haja aqui um valor de 50 milhões que foi dado à Caixa Geral de Depósitos para suportar a sua atividade, que já sabemos todos que é bem lucrativa, felizmente, e que te dá dividendos ao Estado, mas que foi dado 50 milhões de euros para a Caixa Geral de Depósitos pagar, remunerar os seus gestores, remunerar as suas operações financeiras. Olha, Sr. Presidente, sabe que estes 50 milhões de euros teriam sido muito melhor aproveitados no Grupo Águas de Portugal, se, por exemplo, olhe, financiasse a barragem de Fagilde, que custa menos de 50 milhões de euros, se financiasse os investimentos todos das águas públicas do Alentejo, que são muito inferiores a estes 50 milhões de euros. Financiasse, por exemplo, o equilíbrio financeiro do sistema Noroeste, que permitia que as tarifas não aumentassem. A questão é qual é o racional. Porque no setor do... Vou terminar, Sr. Presidente. No setor das águas, como sabe, há uma necessidade muito grande de investimento. O Estado não faz o investimento aí. É tudo investimento através de tarifas. Obrigado. Mas não teve problemas em dar dinheiro à Caixa Geral de Depósitos.
Obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado Miguel Costa Matos. Tem a palavra, Sr.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores e senhores deputados, Sr. Presidente da Par Pública. Eu confrontei-o com todos os administradores das empresas públicas nos últimos 2 anos, incluindo o Sr. Doutor, não terem contrato de gestão. E, portanto, as suas designações, incluindo a sua, poderem ser nulas. Todas as suas decisões poderem ser nulas. Eu constatei que no relatório da Par Pública não definiram objetivos e indicadores de gestão para as vossas participações. Perguntei-lhe quando é que as vão fixar. Acho que é uma pergunta simples sobre as suas participações que nos pode responder. Mas já agora sobre uma tarefa que foi cometida à Par Pública. A Lei do Orçamento do Estado de 2024 estabeleceu que até ao final de 2024 iam ser liquidadas as sociedades polis. E foi cometida à Par Pública a liquidação da Costa Polis, das Chaves Polis, da Tomar Polis e da Viseu Polis. Ora, qual é que é o ponto de situação da liquidação destas sociedades e qual é que é a data estimada para a sua conclusão? Em relação ao Hospital da Cruz Vermelha, também já lhe coloquei perguntas, nomeadamente porquê que passou de estar de venda para passar a ser considerado um ativo que não era para venda. Porque a verdade é que no relatório de contas de 2024 foi registrado uma imparidade de 5 milhões de euros. Também foi concedido durante o ano de 2024 6 milhões de euros de suprimentos, 4 milhões correspondentes à Par Pública, mas 2 milhões e 200 que a Par Pública emprestou à Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Ora, o que nós sabemos é que esse empréstimo da Par Pública à Santa Casa terminou no dia 1 de janeiro de 2026. Então, a pergunta que tenho para si é se a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa já reembolsou à Par Pública os 2 milhões e 200 que deve. E quanto é que a Par Pública e a Santa Casa financiam neste momento, e nomeadamente no ano 2025, quanto é que financiaram o Hospital da Cruz Vermelha? acho que é uma resposta, Sr. Presidente, que nos pode dar no âmbito da sua empresa. E em relação à Circuito Estoril, a Circuito Estoril é um processo de venda, que era para vender a empresa toda, mas que entretanto decidiram relançar vendendo só o ativo. Ora, o que nós sabemos é que quando vendem só o ativo, fica para o Estado, para a par pública, todos os passivos contingentes, nomeadamente os litígios judiciais, que são muitos e que podem onerar o Estado em milhões. E a pergunta, Sr. Presidente, é porquê que optou por esse caminho? Vai onerar o Estado e aliviar o caminho ao comprador do Circuito Estoril. Sr. Presidente, pensam todas as perguntas sobre a dimensão das suas participadas que nos pode responder.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado João Ribeiro.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sr. Presidente da Par Pública, Dr. Joaquim Cadete. A minha pergunta é muito simples. É quantas empresas, já percebemos que sou novo da responsabilidade, mas quantas empresas a Par Pública tem participação, nem que ela seja muito diminuta, ou diretamente, ou através das suas participadas, ou das suas responsáveis, quantas empresas no total é que a Par Pública tem na sua responsabilidade? São 9, são 19, são 100 e muitas. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado Carlos Pereira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente da Par Pública, eu vou-lhe dizer uma coisa com toda a sinceridade e não me leva mal. Eu estou aqui com uma certa inveja inocente da forma como está a assistir a estas perguntas, porque eu não houvesse tomar nota de nada. E, portanto, eu admiro a sua capacidade de memorizar as dezenas de perguntas que foram sendo feitas e espero, de facto, que isso corresponda também à mesma qualidade nas respostas. Queria trazer um tema que é muito importante e que foi muito badalado nestas comissões, nesta e na da economia, e achei curioso que nem o Chega, nem o PSD, nem sequer o CDS, que nem cá está, trouxeram a questão que traziam sempre, que é a questão da EFASEC. A questão da FASEC chegou a ser alvo de uma comissão parlamentar de inquérito, teve várias audições sucessivas e o tema é sempre o mesmo. Aquela operação que foi feita pelo governo do Partido Socialista para salvar a FASEC foi uma tragédia, é um desastre, não resolveu o que tinha para resolver. E, portanto, o Sr. Presidente da Par Pública tem hoje o dever de clarificar esta Assembleia qual é o ponto de situação de facto da EFASEC. Nós temos dados, não conhecemos os dados efetivos, temos dados públicos da imprensa, infelizmente, por enquanto, que demonstram que a recuperação da EFASEC está a ser muito significativa, extraordinária mesmo, do ponto de vista dos seus principais indicadores, que ela recuperou aquilo que era importante recuperar dos negócios internacional, que ela preservou o trabalho e preservou um cluster industrial de inovação e de tecnologia que é muito importante para a diversificação da economia portuguesa, sobretudo no norte do país. E, portanto, neste momento, o que é importante o país saber é se esta operação de reprivatização da EFASEC, que teve percalços, como todos nós sabemos, que começou por um assunto que não tem nada a ver com nenhum dos governos, teve a ver com o Luanda Leaks, como sabe, mas que permitiu salvar a empresa e garantir todas estas matérias que eu acabei de referir, é importante que a Par Pública nos diga e diga ao povo português qual é o ponto de situação da empresa, o que é que conhece do ponto de vista dos seus resultados e tendo em conta a forma como a operação foi montada, porque foi inteligentemente montada, porque permite, quando a Mutar sair da EFASEC, o Estado recuperar grande parte do investimento que fez, se não mesmo todo o investimento. E esta é uma clarificação que é muito importante que o Sr. Presidente possa fazer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Pereira. Para responder, dou a palavra ao Sr. Presidente da Par Pública, Sr. Professor Joaquim Cadete, dispõe de 14 minutos. Tem a palavra.
Muito obrigada. Houve alguém que mencionou que nós tínhamos sido nomeados para a Par Pública em setembro ou agosto do ano passado. A realidade é que nós fomos nomeados em o início das nossas funções, iniciou-se em setembro de 24. Portanto, na realidade, já estamos praticamente há 2 anos em funções e, portanto, daí quem cumpre enfatizar que nós já somos responsáveis pelo fecho das contas de 24, já somos responsáveis pelo fecho das contas de 25 e também o faremos sobre as contas naturalmente 26. Portanto, importa ver ou relembrar isso. Relativamente, mais uma vez, que a Par Pública só é responsável por aquilo que controla e só faremos a monitorização daquilo que, na realidade, controlamos mais uma vez. E, nesse sentido, é por isso é que eu voltei a enfatizar o tema dos resultados, porque os resultados em si é a melhor forma de provar a qualidade da gestão. Quando nós, ao contrário do que aparentemente é discutido, nós temos resultados a crescer, indevidamente a diminuir, margem de EBIT a aumentar, isso só prova que a monitorização está a ser devidamente feita. E, portanto, a partir daqui, nós somos responsáveis sobre aquilo que controlamos, nada mais. E não podemos estar a opinar, a nós, gestores profissionais, não cabe opinar sobre matérias políticas. Nós somos estritamente técnicos. É isso que fazemos. E é nesse sentido, quando nos fizeram a pergunta sobre conceito estratégico de participadas, nós somos estritamente técnicos. Decisões de conceito estratégico cabe a um governante as tomar. A nós cabe-nos cobrir. É isso que fazemos. Dentro da melhor forma, procurando minimizar os recursos públicos afetos e maximizar as receitas implícitas. É isso que tentaremos fazer. Relativamente ao tema da TAP, mais uma vez, importa recordar que a Par Pública apenas presta assessoria ao Estado. A Par Pública não é a detentora da participação do Estado. Foi no passado, desde a recapitalização, deixou de o ser. E, portanto, a partir daqui, hoje, a Par Pública o que faz é estritamente assessoria ao Estado. E o processo de contratação é público. Se forem à página da Par Pública, há lá uma secção que tem exatamente TAP, em que é lá dito quais são os assessores e todas as etapas sucessivas e toda a informação que é publicada. Portanto, a partir daqui o problema, o processo é transparente, está a ser acompanhado na realidade, temos reuniões com a Comissão Inclusiva de Acompanhamento, que também está nomeada e que é pública, e portanto a partir daqui faremos todo o trajeto de assessoria, naturalmente sabendo de antemão que o decisor, esta prestação de serviços significa que o decisor nunca será a Par Pública, será sempre a tutela. Relativamente ao tema das compras das águas de Portugal, da participação dos 19% que a Caixa detinha, a única coisa que eu direi é o seguinte: cumpriu todas as regras, teve inclusive o visto prévio do Tribunal de Contas e, portanto, prova verdadeiramente que a operação não tem qualquer falha processual em si. Mais uma vez, o que implica que à Par Pública cabe tomar e executar devidamente as orientações da tutela. E é isso que fizemos. Relativamente ao tema da EFASEC, que é que importa dizer? Fazemos a monitorização, mais uma vez, que é aquilo que é suposto, na sequência, inclusive, do relatório do Tribunal de Contas, que mandatou a Par Pública a fazer um reforço, redobrado da monitorização de todas as contingências que potencialmente decorrem da operação. É isso que nós estamos a fazer. Mais uma vez, a Par Pública também fará toda a monitorização do processo de saída quando ocorrer da própria Mutares, porque é isso que decorre das obrigações a que está exposta. E, portanto, a partir daqui, inclusive é trimestralmente, de quando em quando, o próprio Tribunal de Contas nos pede o detalhe de todas as iniciativas que estamos a fazer no âmbito da monitorização e partilhamos naturalmente, que é o nosso dever. Relativamente ao tema que foi suscitado da contratação pública, o que é que importa dizer? A Par Pública não está sujeita ao Código da Contratação Pública por não preencher critérios legalmente previstos. No entanto, há entidades em si que supostamente os preenchem e por isso mesmo têm de cumprir as regras da contratação pública. E portanto era isso que queria dizer sobre essa questão suscitada. Relativamente ao tema do vinho, naturalmente já provei o vinho da Companhia das Lusíadas, e do qual recomendo vivamente e sou um fã. Por fim, depois, mais uma vez, sobre um conjunto de questões sobre o setor público empresarial que foram colocadas, o que direi é aquilo que os senhores deputados já me ouviram dizer várias vezes. Nós poderemos apenas responder sobre aquilo que temos realmente monitorização efetiva naquelas matérias sobre as quais nós não temos competência, naturalmente não poderemos opinar de todo. E é isso que queria dizer. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Nós só dizer o seguinte, nós viemos aqui falar sobre as empresas que pertencem do setor, na esfera, o Hospital de Cruz Vermelha não é uma empresa do setor público empresarial do Estado, e portanto a ideia é partir daí nós não iremos comentar sobre isso, e sobre o circuito Estoril, como é público, importa dizer o seguinte, que é, o circuito de Estoril, ao longo de 20 anos, tem estado em sucessiva degradação. E quando nós chegámos à par pública e acompanhámos a circuito estoril, viemos exatamente a identificar essa degradação. É nesse sentido que esta, como é pública, esta iniciativa do direito de superfície se enquadra. Exatamente porquê? Porque a circuito é uma sociedade que tem as suas próprias particularidades, gera e tem um enquadramento na esfera desportiva, e que em certa medida importa também salvaguardar, e é nesse sentido, mais do que propriamente avançar para uma alienação, sem perspectiva esta operação do direito de superfície, sem se procurar enquadrar.
Sr. Presidente, concluiu?
Concluiu.
Muito bem. Sr. Deputado Carlos Pereira.
Eu só queria fazer pedir um esclarecimento novamente ao Sr. Presidente daquilo que foi a minha pergunta. Eu sei, e sabemos todos aqui, que a par pública faz a monitorização do processo da EFASEC. Mal seria também se não fizesse e que fosse preciso o Tribunal de Contas dizer para fazerem. Mas a questão de fundo é outra. A questão da EFASEC, conforme eu referi, foi alvo de uma comissão parlamentar de inquérito. Fui alvo de audições sucessivas. Colocou-se em cima da mesa a ideia de que a operação era uma operação falhada. É dever, neste momento, da par pública, por fazer exatamente essa monitorização, de dar pormenores sobre o processo da EFASEC neste momento. Porque eles já existem e, portanto, a EFASEC deve fazê-lo nesta semana.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Miguel Costa Matos.
Sr. Presidente, para interpelar a mesa sobre a condução dos trabalhos, houve diversas questões da competência da par pública que não foram devidamente respondidas. Tivemos a oportunidade de tentar suscitar essas respostas nesta fase final e de dizer que todas aquelas questões que não foram respondidas agora serão alvo ou de pergunta escrita ou de novo requerimento para a audição do Sr. Presidente da Par Pública aqui, porque entendemos que estas são questões da sua competência legal e sobre o qual é importante que o Parlamento e os portugueses sejam esclarecidos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sem mais demoras, Srs. Deputados, agradeço ao Sr. Professor Joaquim Cadete, ao Dr. João Pinhão e à Dra. Cristina Gouveia de Carvalho os esclarecimentos prestados no âmbito desta audição. Dou por encerrada esta audição. Entretanto, nós seguiremos para os restantes pontos da ordem de trabalhos. Com licença. Até já, Srs. Deputados.